Você está ouvindo Sete Pontos.
Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Aonde preto velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias?
Que ponto maravilhoso, né, gente? Eu não sei se é ponto ou se é só um canto de rezo, mas é maravilhoso. Ah, adorei as almas. A gente falando aqui, a Mayali falando de que esse nosso povo do axé sofreu tanto preconceito, lutou tanto para chegar aqui, né? Os nossos pretos velhos que foram escravos e que lutaram para se libertar.
Exatamente.
Os nossos índios que tiveram também as suas tribos dizimadas pelos conquistadores, que foram catequizados numa religião que não era deles.
Exatamente.
Né?
Até hoje, né? O nosso povo originário sofre. Né?
Até hoje. O povo do Oriente que foi perseguido, os ciganos que foram expulsos da sua terra. A Umbanda é feita de pessoas que lutaram pela sua liberdade.
Exatamente.
Então, que nós que somos do axé e que trabalhamos por eles, né? É, a gente tem obrigação. Obrigação, gente. A gente não pode se calar, porque senão a gente... Melhor tirar a guia, tirar o branco e ir para outro lugar. Senão não dá. Eu convidei agora aqui para fazer parte da nossa conversa. É, para a gente falar mais um pouquinho do que aconteceu lá. É, seu marido, né?
Isso, pai. Eu sou.
Pai. Bem-vindo,
obrigado,
prazer tê-lo aqui.
Obrigado.
Ele tava ali no cantinho, vocês estavam ouvindo a voz dele, o pessoal que tava no Insta tava ouvindo. Mas aí a gente tava conversando aqui nos bastidores, trouxe pro microfone pra gente falar com todo mundo.
É que, então, Márcia, assim, tem muitas ações que a gente tá tomando e a mãe Ali, ela tem um pouco de precaução.
Sim.
Referente a tratar os assuntos, né? De temorosidade, vamos dizer.
Uhum.
A lei que o doutor tava falando aqui, explicando, ela é muito importante pra nós. Mas
Sim.
no papel. Né? Na prática, quando ela chega, é difícil você vivenciar isso.
Uhum.
O que nós sofremos, esse abuso de intolerância religiosa, a gente sofre como pessoa. Jamais a minha fé, eu quero deixar para todo mundo, que a minha fé não foi abalada em momento algum.
É,
amanhã ou depois eu vou ter uma resposta da entidade por que isso aconteceu. Né? Não estou cobrando e não estou ansioso para ter essa resposta.
A gente é agente, né?
Exatamente.
A gente é agente deles.
Nós somos instrumentos utilizados deles. Como a gente estava debatendo aqui sobre a fé de muitas pessoas, então assim, as pessoas que nos procuram, elas vão pela fé. Então o que move você, o que executa você é fé.
Uhum.
Assim como as pessoas acreditam ainda, e me perdoem se eu vou falar uma coisa errada, mas eu não sou obrigado a levar meu filho na igreja, na Paixão de Cristo. Ver todo ano matarem Cristo.
É.
Né? Então, nós não fazemos esse ritual.
Uhum.
Nós não matamos nossos orixás lá. Eu não quero que meus filhos vejam dessa forma.
Uhum.
Eu quero que eles vejam que é uma criação de Deus. Todos os nossos orixás são uma criação de Deus.
Sim.
Se tem a luz, se tem a permissão de executar determinados trabalhos, é permissão divina, é permissão de Deus.
Uhum.
Eu não quero ir na igreja evangélica e ver as pessoas tirando o demônio.
Uhum.
Quem é o demônio? Nós somos o demônio? Nós somos pessoas. Quem
Sim.
mata outra pessoa?
Sim.
Quem assalta?
É.
Quem atropela?
Uhum.
Quem ataca terreiros? Quem ataca os templos? São pessoas. Deus desceu na terra e falou isso? Jesus Cristo desceu na terra e falou isso?
É.
Né? O anjo, né, falou isso? Não, foram as pessoas. Então, infelizmente, esse ser que fez, ele fez por conta própria, uma raiva imensa da religião,
uhum.
Baseado no catolicismo, que ele prega muito. Ele fez parte da nossa casa no começo, né? Permaneceu lá por um ano e meio. Buscou outras crenças, você tem o livre-arbítrio, você busca
Sim.
aquilo que você almeja. Então, naquele momento, a Umbanda não estava satisfeito, ele foi procurar o catolicismo. E de lá ele veio com essa raiva, ele foi criando essa raiva, só que ele não transmitia para nós que chegaria nessa execução, aonde
uhum.
chegou. Né? E quando a gente soube que a gente teve informação, quem nos passou a informação ficou com medo de chamar a polícia. E quando a polícia chegou, eu identifiquei o cidadão para a polícia. Quem era o cidadão? O seu Almir, né?
Uhum.
O seu Santos, como é conhecido. Ele está no processo, o nome dele. E eles não tomaram a atitude de prendê-lo naquela hora. Né? O defensor público, quando eu passei para ele, ele falou: por que, que a polícia não prendeu? Porque eram policiais novos, né? Fiquei sabendo que eram policiais que estavam começando a sua carreira ali. Uhum. Eles estavam com dificuldade, para você ter uma ideia, de colocar o processo no aplicativo.
Ai.
Né? Um pergunta para outra, um pergunta para outro, pergunta. Uhum. Eu não queria tocar nesse assunto, mas a dificuldade que está sentindo somos nós.
Sim.
Nós recebemos ameaça posterior e tentamos mudar o boletim de ocorrência.
Uhum.
Isso não aconteceu, nós fomos na Polícia Civil. O policial falou: a militar fez o boletim, é lá que você tem que mudar. Nós fomos na militar. A militar falou: não, agora é só durante o desenvolver do processo.
Uhum.
Então, quer dizer, você fica. Apesar de a gente ter evoluído muito nessa questão jurídica, a gente fica ainda com medo.
Sim.
Tanto que fez com que a gente levantasse acampamento. Então nós...
Vocês vão sair de lá?
Nós já começamos a retirar nossas coisas, porque o que nós pregamos no nosso terreiro é amor, humildade e caridade. Né? Nossa Umbanda, nosso Candomblé, é isso que prega, né? Se você tem amor, você faz as coisas com amor. Se você tem fé, você faz com fé.
Uhum.
E a caridade que a gente prega. Então não adianta eu ir para uma religião, não adianta ir para o meu templo com medo.
Sim.
Ou com ódio no meu coração. Porque não pensem, as pessoas... que eu não me senti com ódio de fazer algo errado, agredi-lo, destruí-lo ou fazer o mesmo que ele fez comigo.
Uhum.
Não, eu simplesmente, graças a meu pai Ogum, meu grande, né, mentor...
Oxe, filho de Ogum, e se segurou...
Foi difícil, não foi fácil. Eu falo pra você que foi muito difícil,
né?
Só que eu tenho medo da minha reação futura. Uhum. Eu vou cruzar com esse cidadão sempre lá. Mas o que, que eu vou pregar para os meus filhos? O que, que eu vou mostrar para eles, né? Que o pai de santo deles é agressivo, não consegue controlar um sentimento? Para eles também está sendo difícil.
Sim.
Mas nós temos leis, nós temos justiça.
Tem que se segurar.
E se nesse processo a justiça falha? Né? Como ele chamou uma viatura para mim no mesmo dia, alegando que eu estava armado para pegá-lo, né? Foi desmentido na hora, até pela própria esposa dele. Mas a viatura foi... porque eu estava armado, né? Foi mais rápido do que a que eu chamei. A que eu chamei levou um tempo, a outra chegou em sequência.
Isso é conhecidíssimo. Se você apontar uma arma para o assaltante
policial
da
me
tua
disse,
casa, você vai preso.
Mas o próprio policial me disse, se eu tivesse feito alguma agressão com ele, poderia eu ser o culpado. Ele destrói meu barracão, destruiu imagens, destruiu tudo que eu tinha, né, com meus filhos. E eu seria o culpado se eu tivesse agredido ele.
Uhum.
Porque eu seria pego no flagrante, né? Poderia estar com marca de sangue, ou machucado, ele também.
Uhum.
Então, esse controle, eu agradeço muito ao meu pai Ogum por ter me dado esse discernimento de me controlar no momento.
Uhum.
Juro pra você que não foi fácil, né? Meu filho é filho de Oxalá, conseguiu me conter, né? Uhum. Me segurar. A gente teve discussão verbal, né? Teve troca de ofensas, mas não chegamos a vias de fato, devido a esse controle. Só que quando chegou a polícia, chegou meus outros filhos já em seguida, a situação já estava de forma controlada.
Uhum.
Só que o dia a dia que você vive, você não sabe, você fica com aquilo, com aquela rusga no coração, né?
Até a coisa, a justiça
Até a justiça ser feita, então eu tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, né? Ele anda com pessoas não de boa índole, nunca nos ameaçaram, né?
Uhum.
As pessoas fazem... a religião, eles sempre falam assim... Nós acreditamos em vocês, porque vocês rezam por nós.
Uhum.
As pessoas que foram presas, as pessoas que comandam as ações dentro daquela região que a gente está. Nunca nos ameaçaram, nunca nos atacaram.
Uhum.
Elas foram em apoio, em ao nosso apoio. O que ele fez é errado. Amanhã ou depois ele pode pagar.
Uhum.
E se acontece algo com esse cidadão e nós estamos lá?
Sim.
Vai respingar na gente. Né?
Sim.
Então a gente está preservando a nossa...
Tem um monte de coisas para ser...
Exatamente. Então tem pessoas,
balança, né?
Tem pessoas que não... digamos assim, não se preocupam com o que vão fazer.
Uhum.
Ficaram magoados com o que aconteceu conosco. Uhum. Terreiros, pessoas que acreditavam na fé, que têm seu segmento, que vão lá participar, vão tomar seu axé, vão pedir proteção, vão pedir oração para as pessoas que... Né? Mães que os filhos estão presos ou que estavam enfermados, pedindo oração. E essas pessoas, como é que elas estão se sentindo hoje?
Sim.
Então hoje, ele tem que agradecer por tudo que ele fez, que as pessoas ainda não tomaram nenhuma atitude contrária, porque nós pedimos.
Uhum.
E o mais difícil é isso, né? Você ser agredido dentro da sua, né, da sua fé, você ser destruído como ser humano por ser incapaz de fazer qualquer coisa, e ainda você tem que proteger o malfeitor para que não aconteça coisa pior, para você ser prejudicado. Então, isso é a pior parte.
a impossibilidade de fazer alguma coisa e ter que aguardar, né?
E tem que aguardar.
Aí... Mas aí vem a fé.
Não, aí a fé, a minha fé é inabalável, né?
Aí
eu amo.
A gente tem que entrar,
sabe? Quando
nessa...
a gente fala, vou cantar num ponto, eu estou fazendo uma reza pro meu orixá.
Sim.
Quando eu cheguei aqui, aquele ponto maravilhoso que o Márcio colocou ali, aquilo, né, já vem um ponto de Ogum, já vem um ponto dos orixás, né, o canto dos orixás, aquilo te energiza de uma forma grandiosa, como no dia posterior ao acontecido, eu pego meu celular, eu gosto muito de ver TikTok, eu gosto muito de ver Facebook, e entrou, né, sabe, tem aqueles pontos que ficam ali, que vão carregando, do nada veio o ponto de Iansã, né, que vem aquele ponto, olha que o céu clareou, quando o dia raiou, mas ele não veio cantado, ele veio falado.
Isso, declamado, né? Pra você.
Declamado, então, tipo assim, o dia clareou...
E vai.
E assim vai.
É porque assim, a gente sabe o quanto preconceito tem contra a nossa religião. Se você tivesse tomado alguma atitude contra ele, as manchetes seriam: pai de santo agride.
Exatamente.
O católico que tava... É isso. As coisas... É sempre.
É sempre.
Invertem. Se você é negro, inverte. Se você é homossexual, inverte. Se você é do axé, inverte. É isso. A manchete muda. A gente sabe disso. Então assim, certeza... que Ogum pegou a espada dele, se colocou na frente e falou: calma, meu filho, vai se resolver, mas não vai ser você. Porque tem que ser assim, né?
Você tem que ter autocontrole, né? Porque no momento que você vê uma ação dessa, você pensa quantas pessoas dependem da sua ação.
Uhum.
O quanto que você é exemplo para as pessoas. Né? Então, se eu ficar aqui incitando
muitas
ódio,
coisas.
Se eu ficar incitando ódio, aproveitar as redes sociais e incitar ódio, vamos fazer isso, as pessoas vão fazer. Uhum. Alguém vai fazer. Eu vou incitar aquela pessoa a fazer.
Uhum.
Ah, foi abalado a fé. Só que quando você fala, não é que para a pessoa ter sangue frio, não é para a pessoa ter, sabe, como alguns disseram assim, pô, você foi frouxo na hora. Cara, eu agradeço a meu pai Ogum por eu ter sido frouxo nessa hora,
porque
como diz minha esposa, era um covarde vivo e um valente morto.
Eu não sei quem está ao lado dele. Ia mudar toda a história.
Nossa, completamente. Então,
toda a história.
De vítima você seria
o algoz.
Certeza. Exatamente. Então,
certeza.
O ouvido do policial militar, a única coisa que me deixou bem gratificante no dia, que ele falou assim: parabéns pela sua atitude.
Uhum.
Você não sabe o tamanho da ação que reverteu a seu favor. Qualquer coisa que tivesse feito contra teria sido contra. Então,
isso é muito importante lembrar, gente. A gente tem os meios legais, a gente tem a lei e a gente está sempre pisando em ovos. Tudo que a gente fizer, por causa da, né, dentro da nossa religião, a gente vai ser visto. Eles vão achar assim, ó, uma vírgula para tentar inverter a situação. Então, realmente, parabéns.
Não foi fácil. E o que a gente quer hoje, o que acontece? Como nós estávamos falando aí de união da religião, Facebook, Instagram, né?
Uhum.
Tudo isso é maravilhoso. A ação efetiva, ela não está acontecendo. Mas a gente não está se vitimizando para isso. A gente vai levantar nosso barracão. A gente saiu de lá. Está com dificuldade de encontrar outro espaço? Sim. Não é fácil, né? As pessoas ainda têm preconceito. Quem detém é seu, ele faz o que quer.
Sim.
A lei o protege, né? Vamos dizer de certa forma. Mas o que a gente fica mais triste é com as ações sociais do nosso município. Né?
Uhum.
Quando você procura uma Câmara Municipal para relatar isso, você não é ouvido.
Por isso que a gente tem que ter representante político. A gente
exatamente,
tem que ter o vereador nosso, o deputado nosso.
É bonito.
Que atenda as nossas demandas,
exato.
Né?
Exato.
Porque assim, mas eu acho ao contrário. Eu acho que todos eles que estão lá, eles têm por direito e dever de nos atender. Porque eles perguntaram para você qual que é a tua religião na hora de pedir o voto.
É, pois é.
Na minha casa também ninguém perguntaram a religião, só falaram: vota em mim.
Uhum.
Né? Então hoje a nossa primeira dama do país, ela é espírita.
Uhum.
Né? Espírita não, vamos dizer, ela é umbandista, né?
Ah, é?
Ela já falou nas redes sociais.
Oxi.
Ela já deu entrevista no Fantástico.
Quem sabe muda alguma coisa agora, então.
Sim, aí ela faz ações. Nossa ministra é uma índia.
É, isso, gente.
Então quer dizer, isso começa a melhorar de cima. Mas ainda as ações vão demorar para chegar um pouquinho aqui.
Mas vocês estão fazendo, por falar em ações, porque a gente está quase encerrando o programa, e eu não quero terminar sem falar que vocês estão fazendo uma ação para a reconstrução do terreiro,
sim,
né?
Sim, sim, estamos. É, nós estamos com uma vaquinha virtual, né?
Uhum.
Na página Templo Escola Cigana Esmeralda, que é a Cigana Esmeralda é a mentora daquela casa, né? É, estamos com rifa, né? Várias rifas aí circulando também, e bazar.
Uhum.
Bazar de roupa do axé, bazar de roupas normais, assim, a gente está fazendo tudo que é ação que está no nosso alcance para a gente conseguir reestruturar e levantar novamente tudo.
Show! E a gente vai ajudar, né, gente? Essa é a hora da gente se unir. Então, assim, Para mim é muito claro que aconteceu o que tinha que acontecer, porque a gente precisava se movimentar, a gente precisava fazer esse movimento, falar aqui na rádio, as pessoas se movimentarem no fórum, precisava, né? Vocês foram protegidos de não tomar nenhuma outra atitude que pudesse prejudicar esse andamento. Eu tenho certeza que essa causa vai ser ganha. Eu tenho certeza que o coração desta pessoa será tocado. Por quem, não sei.
A justiça divina.
É, de que jeito vai ser, mas vai ser. E vai servir de exemplo para tantas outras, né, pessoas que têm esse preconceito. A gente vai trazer aqui depois o resultado dessa ação. E principalmente vamos nos unir para ajudar esta casa agora. E depois a gente vai ajudar outra, a gente vai ajudar outra, a gente vai ajudar outro irmão sempre. Então, como que as pessoas podem fazer? Através do Insta?
É, a gente tem uma página no Facebook, não estou no Insta ainda, tá. Mas tem meu número também, que pode entrar em contato comigo, por todas as informações que quiserem pedir. É, porque as pessoas querem informações,
sim.
Elas querem saber de tudo. Então, eu estou à disposição na minha página também, pode ir lá me chamar, meu telefone também, pode me chamar.
Qual que é o teu telefone?
É 999-160675.
Tá.
A gente conversa, assim, eu falo assim, desde uma quartinha até um alguidar, porque a gente perdeu tudo. Então,
sim.
Assim, não é só dinheiro. É uma quartinha, é um alguidar, é coisas que vocês não estão usando mais, lá que tá ali no teu cantinho, no teu axé, que você pode nos doar. Uma imagem que tá lá no cantinho, pode nos doar, porque a gente perdeu tudo, né?
Uhum.
Então, é isso que a gente pede, sabe? Porque a gente consegue, a gente tem fé nos orixás, nas nossas entidades, na mentora guia daquela casa, que é a Cigana Esmeralda, que tá comigo há 30 anos trabalhando nessa ação. Então, assim...
As ciganas estão trabalhando muito. Que coisa linda.
Exatamente.
E vocês, então, olha, vocês podem ligar aqui para o número da Manhali ou a gente, vou compartilhar também ali na página do nosso programa. Tem um postzinho que vocês fizeram, né?
Tem sim, tem sim. Tem, tá tudo lá na página do Templo de Escola Cigana Esmeralda, tá tudo lá certinho, explicando certinho tudo.
Vamos fazer, então, esse axé, fazer essa casa reconstruir. E se você souber de algum barracão, ou até o barracão que você tem a sua gira, às vezes dá pra... Eu acho isso sensacional, inclusive. Dividir o aluguel, e aí a tua gira é na terça, você... Quando que é a gira de vocês?
Nas sextas-feiras.
Tem vaga no seu barracão na sexta-feira?
Exatamente.
Quem sabe dá pra começar aí, até reconstruir, pra não parar com a axé, né?
Sim, sim.
Mas
sim.
Eu posso fazer um...
Por favor.
Um pedido, aí uns agradecimentos também, então... Primeiramente, eu vou agradecer ao pai Márcio, né, da Flora Cigana, que foi o primeiro que ligou para nós e nos doou a imagem de Oxalá, de 60 centímetros. Ele se comoveu-se muito com a nossa, né, o que aconteceu com a gente, mas ele foi o primeiro, né?
Uhum.
Ele não ficou só nas palavras, ele fez ação.
Uhum.
E fez um Pix de R$50, que está ajudando a gente, né? A gente está somando aos pouquinhos, que as outras casas de Umbanda que dependem de nós, né? Nós temos aí tantas casas, a Casa da Oxum, nós temos o Farol dos Orixás, nós temos a queda do portão ali, nós temos que para eles uma simples quartinha não vai fazer diferença, né? Se nós pararmos de comprarmos lá, vai fazer diferença para eles, né?
Sim.
Então, que de alguma forma, não precisa, como a mãe Ali falou, não precisa ser o dinheiro específico, mas que seja uma ação,
um material. Tudo, né,
os adejás foram destruídos, né?
Uhum.
Nossos atabaques, graças a Deus, não ficaram bem protegidos. Que façam essa doação. A mãe Ali, do terreiro do Pai Omulu, aqui no bairro Alto, também fez uma doação. Né? Teve o pai Jorge de Oxóssi, que nos doou muitas imagens, ainda a gente vai ver quais imagens, né? Está lá disponível, mas já foi a doação. E falar, né, aos nossos babas, às nossas ialorixás, nossos irmãos, né, que se compadeçam com isso, mas que trabalhem com ações também, né, que nos ajudem. Não deixem isso chegar até vocês para depois vocês tomarem atitude, né? Como a gente vê pais que têm filhos autistas, ou são questionados por seu vizinho. Mas quando o vizinho tem um filho autista, ele vem pedir para aquele pai que está criando.
Isso.
Né? Que essas
hoje
coisas...
Hoje são vocês, amanhã pode ser a minha casa, depois da manhã a casa de quem está assistindo.
Exatamente. Hoje não deixe que seu orixá chore como o nosso chorou.
Puxa vida. Não fala em choro. Eu preciso encerrar o programa. Maiali, muito obrigada por ter vindo aqui. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza.
Eu que agradeço o espaço, tá? Eu agradeço muito ao espaço. É, quero agradecer a todos também. Eu agradeço aos orixás. Quero pedir a bênção aos meus mais velhos, aos novos, meus iguais. Meus respeitos a todo, a tudo é aquilo que estão vindo por nós, por mensagem. Eu agradeço imensamente e tenho o prazer de, quando minha casa estiver de pé, novamente recebê-los para agradecer pessoalmente com um abraço, com um carinho. Que Mãe Oxum ampare a todos nós.
Que assim seja. Oxalá e Oxum vai cuidar. Saravá, gente. Muito obrigada. Salve.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.